Você está ouvindo o Dudescast.
E aí, senhores, tudo bem?
Pô, pra dizer bem a verdade, não, cara. Eu comi um Habib's ontem e caiu muito mal.
Mas, cara, Habib's é corajoso, né?
Não, não foi coragem, foi preguiça.
É verdade, tem um aí atravessando quase a rua da tua casa, né?
Exatamente.
Mas por falar em comida, a minha história de hoje tem tudo a ver com isso.
Quem comeu?
Não, quem comeu não.
Droga.
Quem não comeu?
Quem se deu bem aí essa semana? Vamos lá.
Não, a história é antiga já. Um tempo atrás eu tava em São Paulo, e quando eu digo um tempo atrás, eu quero dizer muitos anos atrás, e eu fui visitar uma tia-avó com quem eu morei. E o Guilherme tá aqui no programa, é meu primo, o Thiago não sabe disso. Ele foi comigo, tia-avó dele também. Meu irmão também foi.
Por coincidência, também é tia-avó dele.
Por coincidência, é tia-avó do meu irmão também. Olha só que coisa incrível, né? Chegando lá, essa tia-avó que naquela época já devia ter uns 180 anos de idade, mais ou menos, chutando por baixo, assim, ela recebeu a gente, falou, nossa, olha, fiz um doce bem gostoso pra vocês, tal, não sei o quê. Sentamos na mesa e ela abre a geladeira e tira de lá de dentro uma travessa, assim. De longe, até bonito, um negócio branco, polvilhado com canela em cima, tal. Eu pensei, arroz doce, né? Eu como um bom alma de gordo que sou, né? Já me animei pra caramba. Ela fala, então é um doce de macarrão. Eu olhei e falei, ah não, vai tomar no cu. Doce de macarrão não dá, né mano? Doce de macarrão?
Olha só, vamos lá. Ó como é que as pessoas são ingênuas. Uma senhora de 500 anos vira e fala que mora sozinha e é completamente esclerosada há meio século. Fala, eu fiz um doce. A hora que ela falou, eu na hora falei, se não for a famosa torta de presunto, eu não vou comer. Porque qualquer outra coisa, provavelmente vai ser mortal.
E aí ela colocou pra mim doce, colocou pro meu irmão. E a hora que ela foi colocar o doce pro Guilherme?
Não, calma aí, vamos dizer a verdade. Ela colocou pra vocês dois porque vocês não foram rápidos o suficiente.
E ela coloca pro Guilherme, e sabe o que ele me fala? Não, tia, eu não posso comer. Eu fiz uns exames esses dias, e eu descobri que eu tô com diabetes.
Não foi assim. Eu só falei, eu não posso comer. Ela, mas por quê? É de saúde? Eu falei, claro, agora é. Ela, mas é o quê? É diabetes? Eu falei, pô, já que a senhora tá me dando de graça, essa vai ser, porque eu não tinha ideia do que eu ia ter até agora.
Resultado, eu comi o doce, repeti, por educação. Aquele momento, lágrimas caíam dos meus olhos, né, enquanto eu comia aquilo. Meu irmão comeu uma tacinha só de doce e fomos embora. Quando chegamos na casa do Guilherme, os pais dele esperando a gente pra saber que história era essa que o Guilherme tava com diabetes. Porque minha tia já tinha ligado preocupada. Sério, Guilherme, você não vale nada.
Você é maluco, aquele treco tava nítido que aquele ia dar merda. Você ficou cagando água por mais duas semanas tentando expulsar aquela coisa do corpo.
Mentira, que na manhã seguinte a gente acordou lá no Rio de Janeiro. Bom, galera, eu sou o tio.
Eu sou
o
Thiago Messias.
E vem cá, meu docinho de coco, que eu vou te dar uma mordida.
E estamos aqui hoje com um convidado especial. Vamos lá, Thiago. Quem é você? Faça seu jabá.
Eu sou o Thiago Messias e eu não sou o zagueiro do 13. Eu tenho um blog chamado Altiverso, onde faço alguns podcasts lá. O Musicologia sobre Música e o Subverso sobre qualquer coisa. E escrevo algumas críticas de filmes raramente. E é isso aí. E faço música também.
Além de nos salvar, né? Você é o Messias.
Exatamente. Eu sou o Messias 2.0. Voltei pra internet pra ajudar a galera.
Eu espero que você, no mínimo, me traga a salvação.
Ó, de momento, eu vou tentar trazer uns downloads pra vocês.
Ah, então tá bom.
Aproveita que você vai trazer download e traz dinheiro também.
Isso aí eu tô tentando pra mim ainda.
Bom, e estamos aqui hoje reunidos pra falar sobre jogos de super-heróis.
Eu não era sobre religião?
Só porque o Messias tá aqui? Não, vamos deixar isso pra outro dia.
Messias veio, eu já ia perguntar o que vendeu mais, a Bíblia ou o Corão.
Pô, mas agora tem aquele jogo do Jesus lá que você luta contra zumbis, vocês já viram?
Não.
Puta, eu vi isso aí.
Então, já tá dentro do contexto.
Já tá no contexto.
É inspirado naquele filme espanhol lá?
Não sei. sei.
Faço ideia de que filme você tá falando.
Cara,
um filme espanhol onde Jesus, o filho de Deus, luta contra zumbis.
Contra um apocalipse zumbi causado por ele mesmo.
Ih, pode ser, viu?
Quando ele ressuscita Lázaro,
pode ser, cara.
Lázaro volta como um zumbi. E aí ele e seu fiel amigo Judas têm que enfrentar os zumbis.
Olha só, interessante.
É, aí inclusive ele usa, tipo, a multiplicação dos peixes lá pra multiplicar peixe-espada pra usar como arma.
O jogo é isso, o jogo é exatamente isso.
Então
acho que eles fizeram em conjunto.
Não, cara, esse filme espanhol tem pelo menos aí uns 5 anos já.
É, então, o jogo tem mais ou menos por aí, cara.
Ah, é?
O jogo, ele é um pouquinho... Vai, deve ter menos, uns 3, 4 anos.
É um curta, cara. Ficou famoso na internet na época esse curta.
Chama Feast of Jesus.
Isso, é esse mesmo. É o nome do golpe dele no filme.
Alguma coisa dá errada quando Lázaro é ressuscitado. Ajude Jesus e Judas a lutar contra uma infecção zumbi utilizando fantásticos combos.
É, tem até acho
punições
que o golpe da cruz. Uma coisa
especiais
assim.
Ataques. E ataques especiais.
É, cara, eu assisti já o filme.
Eu vi, eu tô namorando ele no Steam, mas R$20 é muito ainda pra um jogo desse.
Mas então, senhores, estamos aqui hoje reunidos pra falar sobre jogos de super-heróis, como eu já disse agora há pouco. Num bate-papo, assim, bem informal, não é uma lista definitiva dos melhores ou piores jogos de super-heróis.
A minha é.
É só o de sempre, nós aqui cagando regra pra todo mundo.
O que eu falar é bom e o que eu criticar, não joguem.
Então vamos lá, vamos dar a palavra inicial pro nosso convidado. Escolha aí um jogo pra gente começar a falar sobre ele, Thiago.
Beleza. É, eu vou pegar então o último jogo que eu joguei de super-heróis, que é o Marvel do Facebook.
Ah, o Marvel Alliance?
Isso, aquele RPGzinho.
É isso, esse é legal.
Que eu fiquei muito tempo jogando aquilo, fiquei viciadinho, queria desbloquear todos os personagens. Aí teve uma época que eu tava de saco cheio da internet, eu excluí meu Facebook. Aí eu perdi tudo. Aí depois eu refiz no Facebook e percebi que aquilo não fazia falta na minha vida. Mas era um joguinho muito legal pra passar o tempo, assim, cara.
Não, cara, eu vou te falar que eu gostei. Mas, assim, ele é legal naqueles 13 segundos que você tá jogando.
Sim, sim.
É
que ele
exatamente.
Segue aquele esquema free-to-play que, tipo, todas as missões são praticamente iguais. E aí você tem que ficar esperando tempo pra recuperar poder e essas coisas. E aí acaba enjoando mesmo, assim.
E mesmo abrir heróis é, puta, é free-to-play, mas se você não pagar, você não desbloqueia heróis legais.
Exatamente. É. Não, mas é um jogo, assim, pra Facebook é um jogo divertido, mas é o que o Guilherme falou, né? Free to play naquelas, né? Você joga...
Divertido também.
É. Não, mas eu falo assim, divertido dentre vários outros jogos que tem de Facebook aí, até que é um jogo divertido.
Dentre, porra, eu tinha que trabalhar, mas isso aqui é bem mais interessante.
Sim, tipo, entre eu devia estar fazendo um relatório de redes sociais nesse momento, mas isso aqui é mais legal, ou então eu devia estar preparando uma pesquisa de marketing agora e isso aqui é muito mais interessante. É, é bem legal.
Exatamente, eu jogava no serviço, inclusive, pra passar o tempo.
Aí, ó. Depois o nego bloqueia Facebook no trabalho, e aí a neguinha acha, porra, mas eu preciso pra fazer pesquisa. Cara, mas tem uma lista gigantesca de jogos que remetem desde a época do Atari.
Então, escolha o primeiro aí. Você quer começar pelo Superman do Atari?
Eu ia falar justamente do Superman do Atari, porque ele tem uma cena que é muito legal.
Lembrando que cena dentro do Atari é qualquer coisa, né?
Não, cena em tendo assim, amontoado de pixels indo da esquerda pra direita, pra cima e pra baixo. Você tinha aquela visão que não é nem... Ela não é nem de cima, nem do lado, nem de nada. Porque ela também não é isométrica, afinal, ela não tem profundidade. E era legal, porque tinha o Clark Kent entrando dentro da cabine e trocando de roupa pra ser o Superman. Aí você tinha que sair voando pra salvar a Lua.
O que
voando,
também era qualquer coisa, né?
E voando, entenda-se, também num sistema onde você não tem profundidade, hein? Cara, é um joguinho legal, assim.
Cara, eu vou te falar que eu só vi imagens desse jogo. Eu nunca joguei.
Não, eu joguei em simuladores da vida. Mas eu vou te falar que, assim, levando em consideração que era um Atari... Tem esse valor.
Em Atari a gente ainda tem o Homem-Aranha.
Tem o Homem-Aranha no Atari. E era um jogo impossível de se jogar, dificílimo. Tanto que um dos reviews que eu encontrei na internet, sabe como é que ele chama?
Ah.
O impossível e injogável jogo do Homem-Aranha. Mas era bem legal, cara. Era um daqueles jogos de resgate. Sobe no prédio, resgata o carinha, leva pra baixo. Sobe no prédio, resgata, leva pra baixo. Mas bem legal.
Ah, cara, eu joguei isso aí do Homem-Aranha, hein?
Você chegou?
Joguei.
E o Homem-Aranha, ele teve uma biblioteca gigantesca de jogos. Ele tinha um pra Master System que eu gostava muito. Difícil que só uma porra, cara. Também era o mesmo esquema. Primeira fase, sobe no prédinho, resgata as pessoas, tal, não sei o quê. E no final da fase, você entrava pelo prédio e você tinha que derrotar o Dr. Octopus.
Ah, eu lembro desse jogo.
Que era contra o Sexteto Sinistro, na verdade.
Isso.
Mas eu vou te falar que eu acabei aí, parei aí. Eu não lembro.
Você não zerou.
Não, eu não lembro de passar do... Eu lembro de passar do Dr. Octopus, mas eu não lembro o que vem depois. Mas ele, se não me engano, ele já é um jogo que ele é baseado no desenho, não era? Dos anos 90?
Cara, aí eu já não sei, hein? Se é do Master, não deve ser, não. Porque ele não. Deve ser de 80, final de 80 e pouco.
É que o traço dele lembra bastante. Ou pode ser que mudou pouco. Mas você tinha vários jogos, cara, do Homem-Aranha. Você tem o famigerado Homem-Aranha e os X-Men.
Ah, cara, sim. Eu gostava desse jogo.
Tá maluco, cara. Esse jogo é uma bosta.
Quando eu era criança, eu gostava também.
Não é que você gostava, cara. Quando você era criança, você não tinha
padrão.
Alternativa.
Sim, sim. Você, cara, não tinha parâmetro.
É difícil pra caramba esse jogo.
Chato, cara.
A fase da tempestade, que ela tá debaixo d'água, é muito foda, cara.
E é uma merda, né? Porque ela conjura o raio e morre eletrocutada. Cara, mas esse jogo era muito chato. O gráfico era tosco, já era do Super NES e o gráfico era tosquíssimo. E numa época, pô, sei lá, eu fui jogar ele já quando tinha aqueles outros jogos dos X-Men, o Children of the Atom. Então, pô, jogar esse jogo era muito tosco. Você fala, pô, o outro jogo é X-Men, o Wolverine tá grandão, já estão os heróis todos bem definidos. Aqueles, puta... Homem-Aranha é um borrão vermelho e azul.
Qual que era um do Mega Drive, dos X-Men, que ele era até assim, pra época, bem revolucionário, porque ele começava o jogo, não tinha introdução, não tinha abertura do jogo.
É o X-Men 2, Clone Wars.
É.
Cara, esse jogo é muito foda.
Você já começava na porrada depois que ia te apresentar a história, se você passasse de fase.
Se você passasse de fase, porque também era um jogo complicado.
Começava, acho que com o Noturno, não era?
Não. Você começava, variava. Você começava, que eu lembre, tá? Pode ser que tivessem mais variações. Ou com o Noturno, ou com a Não, minto. Acho que variava, cara. Porque eu lembro de começar também com o Ciclope. Mas você começava, assim, geralmente com o Noturno ou com a Psylocke. E você tinha os poderes dele. Então, puto, o Noturno, ele dava um teleporte. A primeira fase era na neve.
Isso, isso.
E a hora que você passava ela, é que você ia ver a apresentação do jogo.
É, ô Thiago, você pode opinar, viu?
Eu ia falar que esse eu não joguei, mas eu joguei aquele do Wolverine, que eu...
Adamantium Rage?
Eu não lembro. Isso. Isso, que tem a fase no Japão.
Cara, eu lembro do nome desse jogo.
Era do Super Nintendo.
Isso.
É, que ele era isso, que ele tinha um fator de cura? Você ficava parado e ia voltando a energia dele?
Se eu não me engano, era. E ele é inspirado no arco do Samurai de Prata.
Eu alugava esse jogo com frequência, porque quando eu era moleque, eu era putinha dos X-Men, do Wolverine, principalmente, né?
Todo
massa
mundo,
véio,
né, cara, naquela época.
Massa velho pra caramba, né? E eu alugava esse jogo, assim, direto. E eu nunca consegui passar da primeira fase.
Eu demorei bastante pra passar.
Eu não lembro de ter jogado esse jogo. Eu lembro do nome ser famosão.
Cara, era difícil você achar ele na locadora lá em Votuporanga pra alugar, porque você chegava no final de semana e já tava locado já.
Nossa, cara, eu lembro, assim, do nome. O Adamantium Rage, eu falo, porra, o nome não é estranho. Eu lembro do nome, mas não lembro do jogo. Eu tô vendo aqui um gameplay, cara, não faço ideia de que jogo é esse. Parece ser bem até chato. O cara tá 10 minutos com o mesmo inimigo numa fase pra cima e pra baixo, assim, ó. Do lado da esquerda pra direita, assim, pra avançar porra nenhuma. Eu não consegui nem entender se ele tá ganhando ou se ele tá perdendo. Tá feliz de não ter jogado. Mas a gente vai falar de jogos de herói no Super Nintendo. Tem uma lista, cara, gigantesca. E entre eles a gente pode citar, falando de X-Men, o X-Men Mutant Apocalypse, que era um jogo muito legal. E com uma dinâmica, assim, cara, é única. O desenvolvedor, ele pensou muito na hora de fazer.
É, esse jogo é sensacional, ele é baseado no arco, baseado entre muitas aspas, né? Numa mistura do arco dos X-Men do programa de extermínio com o Apocalipse, né? O que não faz sentido nenhum na história, mas...
Você fechou já esse jogo?
Não.
O Apocalipse não é o último chefe.
Ah, não?
Não, é o Magneto.
Mas assim, o jogo era sensacional, na minha opinião, pela a dinâmica de você poder... Você tinha fases diferentes pros heróis diferentes, né? E eu achava muito legal isso.
Então, depois que você acaba, acho que a segunda rodada, você não tem mais fases diferentes. São as mesmas fases, aí você vai escolhendo os heróis com as vidas que você você tem.
Mas mesmo assim, né, cara? Acho que, tipo, primeira ou segunda rodada ali já era...
Eu tô elogiando.
Uhum.
Porque o legal é que é o seguinte, depois que você derrota o Apocalipse, o jogo vira um jogo de luta.
Sério?
Sério, porque aí você tem mais dois inimigos que, se não me engano, é o Doutor Destino. Doutor Destino não, o... Aquele dos X-Men que parece um vampiro.
O Noturno?
Não, não. O que quer sempre sequestrar o Scott.
Senhor Sinistro.
Senhor Sinistro, isso. É que Sinistro, Destino... São muitas pessoas obscuras. O Senhor Sinistro. E aí a fase é só o Senhor Sinistro.
Ah, saquei.
É o Senhor Sinistro com uma barra de life, você com a sua e lutando. Então não tem... Vira um jogo de luta. E depois
Entendi. Você
enfrenta o Magneto no Asteroid M, que é a mesma coisa. É só um jogo de luta.
Uh-huh.
Você não tem mais o beat'em up antes, a exploração. Você dá dois passos, você chegou no chefão e derrota o chefão. Então ficou muito legal, porque você fala, porra, fiz um jogo inteiro, beat'em up, e agora cheguei no final, virou um jogo de luta. Porque não tem mais capanga pra você derrotar. É só...
Eu nunca cheguei nisso, não, mas é legal. Você chegou a jogar esse aí, Thiago?
Não, o Dr. Destino, ele era inimigo, acho que no Children of the Atom, né, do Super NES. Ele era um dos chefes.
Acho que ele é um dos chefes do Children of the Atom.
Cara, eu não lembro de ter jogado Children of the Atom.
Não, eu tô confundindo, cara. Children of the Atom é um do... É o de luta, né?
Ah, não. É aquele lá que é tipo beating up também. Acho que é o... A War of James lá. Alguma coisa assim.
Ah, War of James.
Ah, War of James. O Dr. Destino é um dos chefes. É, mas
isso,
aí dos X-Men você só tem o Wolverine só, né? Que também não deixa de ser um jogo de super-herói, né? Você tem lá o Homem de Ferro.
É os Vingadores.
O Capitão América, o Hulk e o Wolverine.
Ele é basicamente igualzinho o X-Men Mutant Apocalypse, só que ele é a versão com Vingadores, né?
É, isso. E o Wolverine. Plus Wolverine.
É,
né? Vingadores
Wolverine,
mais
na
o Wolverine.
Época tava... na época o Wolverine tava em alta, né? Então ele tava... Onde dava ele aparecia. Até no jogo do Homem-Aranha ele aparece.
É, no Maximum Carnage, né? Ele aparece. Que é outro jogo difícil pra caramba, né?
Que eu vou te falar que é um jogão também. Cara, como eu adorava o Maximum Carnage.
Sim. Até no Web of Shadows ele aparece.
Também.
Ah, ele aparece. Tem razão. Pô, o Web of Shadows foi o último jogo... Não, mentira. Foi o penúltimo jogo legal do Homem-Aranha que eu joguei.
Qual foi o último?
O último foi o Shattered Dimensions.
Ah, eu não joguei esse. O último legal que eu joguei foi o do PS2, que é baseado no Amazing, que é tudo em cartoon.
Eu sei qual que é. Eu não sei que... Eu não cheguei a jogar.
Puta, é muito legal, só que ele é muito curto.
Um que eu não gostei do Homem-Aranha é o Friend of Foe.
Ah, não, puta, cara. Até o nome dele é o nome... Já diz a que veio.
Mas o do Homem-Aranha, cara, já adiantando, assim, dando um salto no tempo, depois a gente volta aí nesses mais antigos, o baseado no primeiro filme do Homem-Aranha, do PlayStation 1, era muito legal, cara. Muito bom.
Sim, o 2 é melhor ainda, cara.
Melhor ainda, exatamente.
Puta, eu pulei a geração Play 1 e Play 2.
Hoje em dia é difícil voltar, mas era um jogo muito bom, cara.
Pro que o Play podia fazer, cara, a jogabilidade dele era, assim, incrível.
O GameCube, é o GameCube? Não, é o... Eu acho que é o GameCube, cara, que tinha um, que devia ter pra Play também, do Homem-Aranha, que eu não... Eu acho que ele não era baseado em nada, mas eu não sei nem o nome.
Mas tá certo, tá bom então, né?
Mas que também era muito bom. Não era o GameCube, era aquele último da SEGA, o Dreamcast.
Mas cara, por falar, só pra gente sair, pra não falarem que a gente citou só os jogos da Marvel, depois a gente volta, porque ainda tem jogos bons da Marvel. Quem jogou Wildcats do Super Nintendo?
Puta, cara, esse era um jogão merda.
Cara, eu vou te falar que era um jogo ruim, mas que eu me divertia jogando ele, viu?
Não é que ele era ruim, cara, é que ele era assim, ó. Se o X-Men Mutant Apocalypse era um jogo foda e o War Jam já era o genérico, o Wildcats era o genérico com heróis genéricos.
Mas foi na época que o Jim Lee tava fazendo dinheiro, cara. Tava vendendo altos quadrinhos lá nos Estados Unidos.
Você chegou a jogar o jogo da Spawn?
Cheguei.
Cara, calma, qual? Porque eu descobri que tem um pra PlayStation.
Não, do Super Nintendo.
O do Super Nintendo.
Cara, era uma bosta.
Não, era péssimo.
Então, é Jim Lee, é isso aí, cara.
Mas o Jim Lee não é o do Spawn, cara. Todd McFarlane
é
do Spawn.
Não, mas você entendeu o que eu quis dizer. Porque o Wildcats é da Image. Que era onde tava o Spawn. É aquela porra do Seth McFarlane.
Não é do Seth McFarlane,
não, Seth
é o Todd McFarlane, caralho.
É o Seth McFarlane, é o que vai ligar, hein.
O Batman teve uns jogos muito bons também pra Super Nintendo, Mega Drive.
Puta, cara, eu vou te falar que o Batman, eu já não sei se teve uns jogos muito muito legais, não.
Aquele... As Aventuras de Batman não, e Robin, Batman... que era inspirado na série...
Na série, aquele era legal.
Sim, ela era legal.
Na série do Tim Sale, era muito bom, cara. O Batman Returns também era bem divertido, cara.
Não, cara, se... quando que você jogou? Ah, não, Returns é bom.
Naquela época.
Eternamente é o que é uma bosta.
Sim, sim.
Não, cara, Eternamente é uma bosta igual o filme, cara.
Eu lembro do jogo do Batman Eternamente, que eu... fui amarradão pra jogar, falei, caralho, mano, finalmente. Até porque na época eu gostei do Batman Eternamente.
Nossa senhora, não, eu já não gostei na época, cara.
Na época eu gostei.
Vocês gostam dos novos Batmans aí, da série Arkham?
Pô, eu vou te falar que muito, viu?
Eu não joguei.
Eu joguei o Arkham City. E, cara, eu achei muito bom, assim. Só que eu não consigo gostar desse sistema de batalha, sabe? Porque é muito mecânico, cara. Tipo assim, é dinâmico, é legal. Só que, tipo, eu queria ter mais controle do personagem na batalha, sabe? Não ficar... Tipo, ah, ele tem um sensor lá que você prevê o movimento do inimigo, você aperta um botão, ele soca o cara sozinho, tá ligado? Ah, é um quick time event mocosado ali.
Então eu vou te falar que assim, eu gostei. Bom, não sei se é porque também eu tô meio... Eu não tenho achado jogos bons ultimamente,
sim,
mas cara, a série Arkham foi o último jogo assim que eu falei, porra, eu preciso chegar em casa pra jogar. Sabe, eu queria chegar em casa pra ligar o videogame, entendeu? De entrar, ah, como é que foi? Não fala comigo, eu tô ocupado.
Mas assim, eu depois que eu troquei minha máquina, tá na minha lista agora pra comprar esses jogos aí do Batman pra eu jogar.
Cara, são muito divertidos. Mas eu concordo que concordo com o Thiago, cara, que a batalha podia ser melhor, a luta
não,
podia ser
melhor. Eu já vi gameplay e tal, eu cheguei a jogar alguns minutos, sabe? Eu vi realmente que dá essa parte aí da batalha que, cara, é um mal, né? Parece que o pessoal gostou disso, né? De batalha.
O Shadow of Mordor é puramente sugado disso.
Esquema. Né, batalha de Quick Time Event.
Teve outro jogo que eu joguei que era nesse mesmo estilo.
O Homem-Aranha, cara, os novos, os Amazing é assim também.
Os Amazing é assim?
Uh-huh.
Ah, o do Capitão América também era nesse estilo. Mas voltando a falar de jogos antigos, já que você quer citar da DC, tem um de luta da DC que é o da Liga da Justiça.
Justice League Task Force.
Cara, eu lembro muito pouco desse jogo, só que eu já achei ele uma bosta na época.
Então, eu ia te falar assim, eu gostava de jogar ele pelo fato de serem os heróis, né? Mas só por isso, porque o jogo em si era uma porcaria.
E aparecia, tipo, entre as batalhas apareciam os jornais com as manchetes.
Isso,
assim,
isso.
Era muito bosta, cara.
Vou te falar que isso acho que é até uma boa ideia, comparado ao...
Ao resto todo, né?
Ao resto do jogo, isso acho que era até uma ideia bem bacana.
É, ele é da mesma leva daquele A Morte de Superman lá, que é do Super Nintendo também.
Ah, mas A Morte de Superman era mais legal, cara.
Isso que eu ia falar, todo mundo mete a boca e eu achei um jogão.
Ah, pra mim é tudo igual, assim, tipo...
Eu joguei faz pouco tempo e eu achei até bem legal.
Tem um jogo da época do Super Nintendo, voltando pra Marvel, que nós já mencionamos ele no programa sobre os Vingadores, que foi o Captain America and the Avengers.
The Avengers!
Um jogo difícil.
Esse, cara, você tinha que jogar de dois, cara.
De dois, cara. Você tinha que jogar de 15. Ainda assim não ia conseguir passar na segunda fase.
E com save state ainda, né? Derrotou um inimigo da save.
Não, cara. Esse jogo era difícil. É o Visão com a Cintaralha.
Visão com Cintaralha.
Visão com a Cintaralha.
O Gavião Arqueiro.
O Gavião Arqueiro acabou de sair do desfile da Mangueira.
Sim, com a mascarazinha de carnaval. Tinha o Capitão América, ok.
Whatever, e o Homem de Ferro bombado, que tá com músculo. Esse jogo do Avengers era muito legal, assim, muito difícil, mas muito foda. E você tem um spin-off dele, que é o jogo do Hulk.
Ah, do Super Nintendo. Cara, esse jogo do Hulk do Super Nintendo. O que era aquilo que você tinha que ficar catando aqueles negocinho radioativo pra ele virar o Hulk?
Não, tem uma coisa mais legal ainda. O jogo, se você chegar em uma tomar um X de dano lá, assim, com um pouquinho de energia, você vira o Dr. Banner.
Uh-huh.
Não adianta pegar nada radioativo, você não volta assim, o Hulk.
Ah, é?
É.
E eu ficava aquilo pegando à toa?
Não, aquilo vale pra restaurar energia enquanto o Hulk.
Ah.
Virou o Dr. Banner, você vira um humano sem arma normal, que não adianta nem chegar no fim da fase. Você vai morrer.
Que beleza.
Então, não tinha assim. Eu achava muito legal a ideia de você jogar com o Dr. Banner. Caralho, eu tomo um X de dano que eu virei Dr. Banner.
O que não faz sentido nenhum, né? Porque o Hulk, quanto mais dano ele tomava, mais bravo ele ficava, mais forte ele ficava.
Não, mas tudo bem. Porque, olha, eu tenho uma sobrevida jogando com um personagem bem mais fraco, mas... Se tivesse uma forma de eu voltar a ser o Hulk e dar sequência no jogo, ok. Como não tem, não tinha sentido. Era mais fácil o cara ter me matado e começar de novo.
É, teve um problema de lógica nesse jogo.
É, seria muito mais interessante talvez você começar a fase como Dr. Banner, e aí ele tomando, tipo assim, você tem que ir desviando e depois ele fica nervoso e você se transforma. Tipo um jogo que tinha do Super Nintendo dos Power Rangers, de Beat'em Up, que era baseado na primeira temporada dos Power Rangers, em que você começava como a pessoa Ranger, não como Power Ranger, né? Como adolescente, e você ia juntando algumas coisas lá na fase, e chegava em um determinado ponto, só que você reunia uma barrinha lá de energia, que você
cara,
podia morfar.
Não é do filme?
Não.
Tinha um outro?
Tinha.
Eu só lembro desse.
Ou talvez eu esteja me confundindo e esse seja do filme, mas...
Eu acho que esse era do filme. Nem sabia que tinha um outro, eu só lembrava desse.
Não, tinha...
Esse
tinha
é o Mighty Morphin Power Rangers, né?
É, e aí tinha o The Movie.
Ah, não, tem os dois. Os dois sim, são a mesma pegada.
Aham, sim.
Ah, tá, os dois são a mesma pegada. Na minha cabeça era um só.
Acho que o The Movie, o gráfico é um pouco melhor, né?
É, o The Movie,
deve
o gráfico
ser,
é um pouco
Movie
melhor.
Deve ser um pouco...
O outro, o Mighty Morphin, era tipo um gráfico, tipo, eles mais pesadões, assim, uma coisa mais quadradona.
Aí tinha umas lutas de robô também.
Tinha um de luta de robô, que era o...
Acho que era
o
Fighting.
Ranger, The Fighting Edition.
Isso.
É, eu tinha ele pro Super Nintendo.
O Mega Drive tinha um de luta dos Power Rangers, que era muito tosco. Não lembro se você escolhia o seu Ranger, mas era de luta e você lutava no edifício garagem. Eu só lembro disso.
Acho que eu lembro de ter jogado na tua casa alguma vez que você alugou. Não me lembro de mais nada.
Eu também, ter jogado na minha casa uma vez que eu aluguei.
Mas eu não lembro de mais nada além disso.
Eu lembro que o jogo era muito legal.
Teenage Mutant Ninja Turtles... Turtles in Time.
Putz, eu tinha o cartucho dessa.
Sério?
Uhum.
Cara, você acabou de ser alçado ao nível de meu herói, porque, sério, esse é um dos melhores jogos de todos que eu me lembro.
Você sabe,
porra,
eu adorava, comprei cara. Ele pra Xbox Live, né? Mano, esse é um jogão.
Pô, jogava as tartarugas na tela, era revolucionário pra época.
Cara, pra época era sensacional. O lance de você ter que desviar da boca de lobo que o cara saía de lá de dentro e arremessava. Puta. Em você.
Sim.
Não, e eles falavam no final de cada fase lá, Kawabanga.
Ou então Pizza Time.
O gráfico era bom. Pô, era muito legal, cara.
Era muito bom, cara. Esse realmente era um jogão. E eu vou te falar que ele me deu uma decepcionada no Larve Arcade.
Por quê?
Tá fácil.
Mas então facilitaram, porque eu joguei ele em emulador, cara.
Não, ele era dificílimo. Mas
no emulador não era eu que lembrava errado, não. Ele é difícil sim, viu?
Não, ele tá fácil mesmo. Assim, bom, pra começar, continua infinito, né? Você joga de dois... Só dá game over se os dois morrerem. Ou seja, acabou tuas vidas. Você fez o continue, acabou as vidas, então você tem, acabou os continues. Se o player 1 morrer, o player 2 tem que se manter vivo por exatos 10 segundos.
Ou seja, não é tão difícil assim, né?
Não. Se você ficar vivo lá por 10 segundos, que é o tempo da contagem, você dá start e você volta pro jogo.
Cara, eu lembro que eu achava difícil nesse jogo, a hora que tinha que enfrentar o Kang, ele tava com o canhão, que você tinha que ficar jogando os inimigos na tela.
Você tinha meio que um skate, não era? No futuro?
Não.
É,
mas...
tinha fase que era já... dentro do esgoto, você ia de skate.
É, essa daí que
não,
era...
Não, mas depois tem uma versão dela que é no futuro.
Acho que talvez fosse depois disso do Kang, então, porque eu nunca passei da...
Não, porque era o Kang.
Putz, eu não lembro, cara.
Puta, deixa eu ver se eu pego aqui, calma aí.
Eu lembro que tinha uma fase dos dinossauros.
Se não me engano, é um pouco depois disso, cara.
Aí tinha a fase do navio.
Isso, quer ver? Ó, tô pegando aqui, ó. Depois do navio, a gente ia pro trem.
Uhum.
Depois do trem.
Minha memória falha a partir daí.
Eu lembro que eu adorava essa fase, que era no futuro. E o chefão dessa fase é o... Ah, o que você tá falando que é o Kang grandão, não é? Esse é na primeira fase, é em Nova York. É na primeira fase,
não,
que tá
não,
num prédio
não,
em construção.
Não é esse Kang grandão, não.
Não?
Não, porque esse aí ele só passa e solta raio e você só tem que desviar do raio, só.
Não, é
um já na base do Kang.
É pertinho do final, quase.
É.
Se eu não me engano, é no mesmo lugar que você mata o Destruidor.
É, então, eu nunca cheguei a enfrentar o Destruidor.
É, não. Porque, se eu não me engano, é logo depois, assim, porque você fica jogando as coisas na tela e depois que destrói tudo, o Destruidor aparece lá.
Aí
ele
vira
luta
o Super Destruidor, não é?
É, alguma coisa assim.
Eu lembro dele virar o Super Destruidor.
É, acho que você mata ele duas vezes, tem a forma normal, depois ele se transforma.
Acho que é isso, cara. Mas esse jogo era muito bom. E ele tinha uma versão dele pra arcade, não tinha?
Tinha, que você podia jogar com os quatro, em quatro pessoas. Porque
e
falar
tem
que dá
outro
pra jogar
arcade
de quatro
que
ia pegar mal, né?
Tem um de arcade que é diferente do
que é diferente,
desse daí.
Tem.
Que é o mais clássico.
Que é o classicão, que também é foda, e começa num prédio em chama. Chamas.
Isso.
Isso.
Cara, como eu lembro.
Que é o primeiro jogo que eu me lembro de ter jogado em arcade.
Eu também, eu joguei no shopping.
Eu também, cara. Eu nunca esqueço de ver o Rocksteady Bebop saindo num tecnodromo maluco.
E tem um jogo das tartarugas que é de luta pro Super Nintendo. Vocês já jogaram?
Então, eu achei que a gente ia conseguir passar batido.
Eu não lembro desse jogo, cara.
Você
cara,
não lembra desse jogo?
Não.
Era horrível, mas eu jogava muito, cara. Tinha aquele maluco que era um tubarão.
Tinha tartaruga robô.
Ai, sim. Não. Agora que você falou disso, eu lembrei desse jogo. Eu preferia ter continuado sem lembrar.
Cara, eu tô vendo o da Tartarugas de Arcade antigão, e ele é basicamente a mesma mecânica do Turtles in Time.
Sim.
Mas o final dele é muito... Cara, descobri que ele é curtinho o jogo.
Parecia enorme na época.
Tem quatro fases, cara.
Caramba, acho que eu nunca passei da primeira, então.
Não, minto, ele tem três fases. E eu descobri que eu cheguei no final dele. O Moonwalker. A gente considera o Michael Jackson um super-herói ou não?
Considera.
Cara, se ele podia virar um carro e virar um tigre e virar o que ele quiser, ele é um super-herói.
Sim.
Então eu queria falar do Moonwalker pra arcade, que também era um jogão.
E outra, ele quase foi o Homem-Aranha. Então, tipo, se ele não é um super-herói, ele foi quase um. Então tá valendo.
Pô, mas os filmes do Michael Jackson eram muito legais, cara.
Teve mais de um?
Teve esse que é o Moonwalker, que ele se transforma em tudo. E teve um que ele é um fantasma.
Sério?
Sim.
Ok, procurando esse filme pra assistir
okay,
daqui a pouco.
Lá agora, IMDb.
Eu vi um vídeo esses dias ainda. É Ghosts o nome do filme, Michael Jackson Ghosts. Que é tipo uma mediometragem que era meio pra fazer um marketing em cima do Thriller, uma coisa assim.
Ah, tá, não foi um filme.
É, ele passava, se eu não me engano, ele passava na MTV. Mas eles passavam como se fosse um filme mesmo, assim.
Não,
ele
não,
tem
sim,
tipo 40
mas...
minutos.
É, 39 minutos.
O que eu quero dizer assim, no, se for que é um mediometragem, é o que eu tô falando. Então não é bem um filme.
Sim, era uma história mais elaborada pro Thriller,
cara,
e tal.
O roteiro foi escrito
fazendo
pelo Stephen King.
Caralho.
E pelo Michael Jackson.
Tá de parabéns.
Cara, e eu me lembro que era muito legal. Eu preciso rever pra ter certeza, mas eu achava muito legal. A maquiagem, assim.
É, eu vi que ele fez uma porrada de curtas, né?
Uhum.
Vamos voltar ao foco do programa. E o melhor filme, o melhor jogo de super-herói de todos os tempos.
Porra, de todos os tempos?
Porra. É Superman do Nintendo 64.
Ah, claro. Que consegue ser tão bom quanto o do Atari.
O do Atari.
Que consegue ser tão bom quanto o ET do Atari.
Esse jogo, ele é a máxima do Star Fox. Eu tenho um jogo em polígonos... E uma visão isométrica em 3D. O que eu posso fazer pra mostrar? Fazer alguém voar dentro de círculos. Porque isso vai mostrar toda a capacidade do 3D.
Pô, mas Star Fox era legal.
Sim, mas é porque foi o original, né? Depois o Superman foi só uma cópia.
Sim, sim.
Uhum. Cara, o Superman, ele acumula jogos ruins. Você jogou o Superman Returns?
Não.
Não, então, também.
Pelo seu tom de desdém.
Eu tô tentando, eu juro que eu tô tentando. Mas eu vou ficar com esse meu suspiro de desânimo pra resumir o jogo. No mesmo suspiro e com mais desânimo, você põe o da Mulher Gato com a Halle Berry.
Tem um jogo?
Tem um jogo.
Caralho, você sabe que eu nunca assisti o filme, né?
Cara, eu sei te falar que eu fui no cinema assistir o filme.
Você tá de parabéns.
O melhor jogo da Mulher Gato é o início do Arkham City, que você joga com ela.
Não, cara, não é o início.
É, você joga durante o jogo todo, sim, mas...
É, você tem o jogo inteiro depois.
É, no início que foca bastante com ela entrando pra pegar o cofre lá e tal.
Ah, não, então, é que depois que você acaba o jogo...
Você desbloqueia.
Você tem uma parte que é só dela.
É, que você tem que matar a Era Venenosa lá, né?
É, você tem um outro jogo, tipo, meio que um jogo novo só dela.
É que eu terminei, eu não joguei mais.
Ah, tá. Então, e depois, se você tiver o Game of the Year, você ainda tem a parte do Robin, que é bem legal, cara.
Uhum.
Pra começar, é um Robin que se respeita.
É, já é uma grande coisa.
É um Robin no uniforme, você fala, porra, esse Robin aí, não dá pra chamar ele de menino prodígio.
Mas vamos lá.
Cara, não vamos, porque ainda falta falar de um jogo que não pode faltar nessa lista.
Qual é o jogo?
Aquaman Battle for Atlantis.
Cara, eu nunca joguei isso.
Nem eu. Mas eu vi alguns vídeos e me desanimou tanto que eu preciso falar. É um jogo de luta do Aquaman.
Pera, é um jogo de luta, cara, do Aquaman. Sem ser ele, você joga com quem?
É um jogo de luta, não. É um jogo de exploração do Aquaman.
Ah, tá.
Falei luta, falei errado. Cara, é um jogo tão sem pé nem cabeça. Cara, um jogo de exploração do Aquaman.
Cara, eu acho que o pessoal do Cidade Gamer falou uma vez sobre
esse
jogo.
Sabe o que você pode fazer que é mais legal, já que você quer nessa temática? Compra o jogo de pesca do Wii e a vara.
Vai jogar Echo the Dolphin.
Isso que eu ia falar, cara.
A única coisa boa desse jogo é que eles pegaram a versão do Aquaman, que é aquele Aquaman com fodão, cabelo comprido, gancho na mão, sem braço. É a única coisa boa, cara. Mas e assim, pra começar, ele é uma... ele é um skin meio tosco do Superman do Nintendo 64. É a mesma engine.
Que ótimo. Porque assim, ó, já deu errado com o que, que nós vamos fazer agora? Vamos fazer
já
outro.
Já que nós queimamos o Superman e pagamos uma nota nessa engine, faz o seguinte, vamos fazer um jogo do Aquaman. Não tem o que dar errado.
Eu imagino a reunião, né, de T&D, né, de pesquisa e desenvolvimento, né, dos caras. E aí, o que, que nós podemos fazer pra salvar a nossa franquia agora? Vamos fazer um jogo do Aquaman.
Cara, a apresentação do jogo é muito tosca, porque o cara tenta fazer uma apresentação meio que em quadrinhos, mas no CG tosco do GameCube, que é uma coisa que hoje já ficaria mal feita. E aí, qual que é o esquema? Como ele tá debaixo da água, é a mesma engine de voo, só que ele tá nadando. Então ele bate os pés. Imagina que é o Superman batendo os pés enquanto voa.
Tipo gravidade.
Os vilões genéricos, aqueles inimigos genéricos de tubarão do Aquaman, cara, é qualquer coisa.
Comic Zone se enquadra como um jogo de super-herói?
Puta, cara, não é jogo de super-herói, mas é um jogão que vale a pena falar, cara.
Sim, e tem pro GBA, inclusive.
Puta, tinha pro...
pro Mega Drive.
Mega Drive.
Então, aí ele foi portado pro GBA.
Ah, é?
Pro Game Boy Advance. Uhum. Eu joguei no GBA.
É, do Game Boy eu não sabia, não. Era difícil?
E o jogo do surfista prateado?
Nós já citamos ele em algum momento e eu vou repetir. Eu não me lembro desse jogo, cara.
Ou alguém chegou a jogar o jogo do Quarteto Fantástico pro PlayStation?
Eu só não vi vídeos só e não me arrisquei.
Eu não quis nem ver os vídeos. Tinha o do Hulk também, né, pro PlayStation.
Tinha, que é legal. Esse do Hulk falam que é legal.
Tinha dois, na real. Tinha um que era isométrico, que você pegava uns carrinhos e jogava nos caras. E tinha outro que era, já era mais de mundo aberto, tipo Homem-Aranha, que você dava uns pulos que você subia em prédio.
Eu não lembro qual que falaram que era legal.
Nós não podemos deixar de citar, né? Marvel Ultimate Alliance.
Tem que citar, então, um que é anterior ao Marvel Ultimate Alliance e que...
O X-Men.
Que é o X-Men Mutant Rise of Apocalypse.
É, mas esse já é o segundo, né? O Rise of Apocalypse.
É, mas o Rise of Apocalypse foi, acho que, o primeiro a ter esse esquema de quatro personagens, você montando a equipe. Que é o que, ó, X-Men Legends 2, Rise of Apocalypse. Cara, eu vou te falar que eu achava ele muito legal, primeiro porque ele era em cel shading, então ele era bem levinho e tinha uma pegada bem quadrinhos, porque ele tem um traço, o cel shading, ele tem esse traço mais... cartoon, né? E eu achava super legal você desbloquear os mutantes novos e tal, e formando essas equipes. Então você punha, sei lá, Noturno, Tempestade, Wolverine e Banshee. Você desbloqueou o Unicorn X-Men, e aí você ganhava um bônus de equipe escrota.
Sim, que é igual você tem também no Marvel Ultimate Alliance, né? Que você pode formar lá as equipes de acordo com os heróis.
Sim. E é muito legal, cara, o Marvel Ultimate Alliance também. Eu achei... O 2 eu já não gostei tanto.
Eu não joguei o 2.
Eu achei que tinha menos heróis e me broxou o final, se whatever.
Eu enjoei dele, na real.
Ele cria todo um esquema, guerra civil, escolhe o seu lado...
E eu lembro que os trailers dele eram animais, cara.
Sim, sim.
Mas sabe por quê? O Marvel Ultimate Alliance foi um joguinho B pra caralho, que ninguém deu a menor bola e que fez um puta sucesso. E aí o 2 veio a peso de ouro, porque ele fala, caralho, guerra civil e vai ser foda, porque a guerra civil é foda, todo mundo quer saber, você vai escolher o seu herói, mas no final você vai lutar com o Nick Fury super poderoso genérico e tanto faz o lado que você escolheu.
Pro PlayStation 1, teve um Jack dos X-Men que era o Mutant Academy. Alguém lembra desse jogo?
Puta, cara, eu lembro de nome.
Ele era um jogo de luta dos X-Men.
Ah, eu lembro, era em 3D, eu lembro.
É, 3D naquelas, assim, do PlayStation 1, né?
Sim, sim. Uhum.
Mas eu lembro, assim, pra época, eu considerava que os gráficos dele eram sensacionais, assim. Não me atrevo nem a procurar a imagem do jogo hoje em dia.
Não, eu adorava, cara, esse livro.
Eu não cheguei a jogar.
Esse livro, esse jogo.
Cara, não cheguei a jogar esse.
Eu gostava pra caramba dele, cara.
E a série Lego?
Então, eu não joguei nada da série Lego, cara.
Eu não tenho saco pros jogos do Lego, cara.
Deixa eu falar que é legalzinho. Passar o tempo, não fazendo nada.
Então, eu queria jogar justamente nessa pegada, assim, de passatempo.
Uhum.
Mas não joguei ainda.
É, o Lego, pra mim, ele tem muito vibe de jogo de casal, assim, tá ligado?
É bem isso aí, cara. E o que tá te faltando é o quê? Uma namorada?
É, pois é. Quem sabe um dia eu goste de jogos de Lego.
Então vai, pra finalizar, cara, só pra gente não citar.
Não, pra gente citar, né?
É, pra gente citar isso. E o DC Universo?
Que, na verdade, foi o que motivou essa pauta, né? Então, cara, eu fiquei sabendo pelo Guilherme ontem, e foi por isso que nós acabamos definindo essa pauta, que o DC Universo Online, que era um jogo que a gente vivia elogiando, curiosamente, né? Fizeram uma cagada aí de tirar vários dos heróis tutores que tinham do free play, só se você pagar agora. Então, assim, se o seu personagem não for treinado pelo Superman, pelo Batman ou pela Mulher Maravilha, é isso, Guilherme?
É, Superman, Batman, Mulher Maravilha, e os vilões é o Lex Luthor, o Coringa, e eu não lembro o outro, cara. Como é que fala? O que é zumbi lá, o Grodd? Acho que é o Grundy. Não,
Grodd,
o Grodd.
Mas o Grodd nem é inimigo da Mulher Maravilha, que bizarro.
Não, o Grundy. Salomon Grundy.
Então, mas ele não é inimigo da Mulher Maravilha.
Ah, não, mas não é porque é inimigo da Mulher Maravilha.
Ah, tá.
É porque você tem o Superman, que faz tanker, você tem o Batman, que faz... Como é que fala? Ah, que é pra atacar de longe, a Mulher Maravilha, que é meio equilibrado. E aí você tem os equivalentes.
E aí eles, inclusive, eles deletaram os...
Deletaram todos os personagens que não eram dessas três classes de quem tinha conta free.
E aí, tipo assim, porra, né? Eu não sei, eu não lembro qual é a soft house do jogo.
Ah, é a... Chupa meu ovo que eu não vou pagar. Não, cara, eu odiei, porque como eu tinha feito um personagem mó legal, que era criado pela Zatanna.
É.
Então não tinha nada a ver com nada. Pô, apagado, sem mais nem menos, eu queria fazer um Lanterna Verde.
É triste, cara. É assim, é um jogo que, como o Danilo uma vez falou, né, é um jogo repetitivo.
É um MMO, né, então no final você tá matando mesmo o bandido.
Mas assim, que eu achava divertido jogar.
Sabe o que era legal nesse jogo? Voar. Era foda, você subia, você via a cidade toda e se descia, e de repente você dava um buster, parecia que você rompia a barreira do som, alguma coisa assim. Porque vinha fumacinha do lado, assim, um bumbo. Aí você via mais rápido a descida.
É, que como meu personagem não voa, então não tinha essa...
E se você apertasse o botão de parar o voo, do jeito que ele tava caindo, ele caía, ele fazia um estrondo no chão que era foda pra caralho.
Eu tinha essa sensação com o Prototype, era a única coisa que eu gostava de fazer naquele jogo.
E aí pra gente restou aquele agora, o DC novo lá que saiu, que é o...
O Infinite Crisis.
É, que é o League of Legends com skin da DC.
Por falar em DC, eu acho que precisa ser citado aqui, né? Muito embora eu não tenha jogado, que é o Injustice.
Ah, o Mortal Kombat.
Não, eu tô falando do Injustice.
Então...
Tem o DC versus Mortal Kombat, mas tem o Injustice.
Não, não. O Injustice, cara, nada mais é do que o Mortal Kombat 9 aí que saiu, com skin da DC. Dos personagens da DC.
É, isso é verdade.
Ele é igualzinho.
Mas pelo menos não tem a dublagem da Peach, né?
E cara, e assim, eu sei que o Injustice é um jogo de respeito, porque eles deram um tratamento de respeito pra um dos personagens que eu mais gosto na DC, que é o Aquaman.
Não, cara, sério, o jogo é chato. Você joga 10 minutos e já jogou tudo, cara. A coisa mais legal são dar os raios X, que aqui são super golpes. Mas como não é você que faz, é só a CG.
Ah, entendi.
Também não. Você vê no trailer o Superman do nada, ele joga você na Lua, vai até a Terra, gira em Marte, vai no Sol, traz o Sol pra explodir, você fala, caralho, vai ser foda. Não, você vai apertar B e ele vai fazer sozinho tudo isso.
Cara, sabe um jogo que é muito bom e é do Play 2? É o Beautiful Joe.
Então, eu já ouvi falar desse jogo, mas eu nunca joguei, cara.
Eu joguei no Marvel vs. Capcom 3 com Beautiful Joe, serve?
Ah, serve. Os poderes são os mesmos,
Beautiful
quase.
Beautiful Joe? Caralho. Eu chamei ele a vida inteira de Beautiful Joe.
Não, é Beautiful.
Eu achei que era o Joe bonito.
É porque ele é um herói. O conceito dele é meio que uma sátira aos heróis de cinema, assim. Tanto que no desenho ele meio que se transforma no cinema. Então é por isso que é o Beautiful, que é um trocadilho.
Como ele é pequeno, todo bombadinho e tal, eu achei que era uma piada. Beautiful Joe.
Sim, ele é estilo meio chibi, meio SD, assim. É muito legal, cara, o jogo.
Pra mim ele lembrava o Johnny Bravo.
Também. Porque, tipo, ele tem poderes de acelerar e reduzir o tempo. Então, tem umas partes lá que tem bombas, que as bombas vão explodir, você tem que deixar em câmera lenta pra elas não explodir, você conseguir passar. Tem partes que, tipo, tem portas que só vão abrir se você acelerar o tempo. Então é bem legal essa dinâmica dele, assim. E ele é tipo side-scrolling de andar, assim, de lado. Tem um quê de beating up, assim, é bem legal. E é feito pela Clover, que fez o Okami, que é o melhor jogo do Play 2 pra mim.
Cara, eu achei que era Beautiful Joe.
O último jogo que eu quero mencionar aqui de super-heróis da minha parte, foi o jogo, assim, primeira vez que eu viciei num fliperama, cara. E eu, pra época que...
Cara, não tem herói no Street Fighter 2.
Não é Street Fighter 2. No Street Fighter 2 eu jogava no Super Nintendo e não no fliperama. É o Marvel Super Heroes.
Pô, esse é um jogão.
Lembrando que eu devia ter uns 12 anos, 13 anos na época e que eu não tinha fonte de renda, então, do tipo, se eu falar que eu gastava 5 reais no fliperama, era muito dinheiro pra mim.
Você vê, ó, a ficha, hein, não é o cartão. Custava 50 centavos.
Em Votuporanga era 25 centavos. 50 você levava duas fichas.
25 centavos, que época, hein?
Naquele fliperama lá perto da casa da tua avó ainda, lá em Votuporanga.
Fechou, né? Virou uma loja de informática.
Fechou, você vê, né?
25 centavos,
nem
cara.
Isso eles respeitam mais.
Vocês têm ciência que às vezes eu vou aqui no Hot Zone jogar alguma coisa, pra jogar uma partida de Pac-Man de 2, morre 10 reais.
Mas é, cara, de vez em quando eu vou no cinema aqui no shopping, e às vezes num dos shoppings aqui, na frente dele, fica a parte de fliperamas do shopping. E às vezes lá esperando, se não tem fila, né? Vamos lá, jogar um Marvel vs. Capcom, que tem umas coisas
não,
velhas
assim. Mas é fliperama
assim.
Ou é um PlayStation numa TV?
Não, fliperama. Fliperama velho com ficha ainda.
Puta, cara, aqui perto de casa, no shopping perto de casa tem, mas é uma bosta. Eu joguei uma vez, os botões já não funcionavam, eu me irritei e fui embora.
Não, cara, olha, eu não sei se é porque aqui eles não têm intenção de mudar, eles dão manutenção e funciona bem.
Ah, não, lá é porque o cara tá cagando e andando. Como é o que você tem, então. Se não for, se não quiser, foda-se, o cara põe zoado mesmo.
Tá muito caro. Ficha? Ficha, cara. Tá tipo R$2 a ficha aqui.
Caralho.
Tá triste a coisa, cara. Eu vou, eu jogo uma ficha só e falo, não, não tenho coragem de gastar mais que isso. Mas vamos lá, vocês querem falar de algum último aí, cada um?
Eu queria levantar uma questão, então. Já
então,
que
levante.
Foi falado que o Michael Jackson é um super-herói.
Já que abriu essa brecha, né?
Eu queria perguntar, o Jack Chan é um super-herói, então, da vida real?
Não sei, cara.
Podemos discutir isso. Ele não se transforma em nada, então tá valendo.
Mas ele é tipo o Gavião Arqueiro, ele tem habilidades.
Não, cara, você não vai falar do jogo das aventuras do Jack Chan.
Não, eu ia falar do jogo do Jack Chan do Play 1, que é muito divertido, cara.
Puta, tá, esse jogo é legal, cara.
Então pronto, então acabamos de chegar à conclusão que...
O Jack Chan também é um super-herói.
E o gráfico é tudo quadrado, mas é muito legal, assim. E aí quando você termina ele, você desbloqueia o Drunken Master, aí você pode jogar bebendo coisa e ficar bêbado, assim. É muito legal, cara.
Cara, esse jogo, ele é a versão low-tech, né? Porque ele é do Play 1, do Sleeping Dogs que eu falei.
Basicamente. Você só não entra em carro nem nada, assim.
Ah, não. Sim, sim. Mas é a mesma dinâmica de filme de Kung Fu. E é bem legal, cara, esse jogo.
É, fizeram depois o jogo do Jet Li pro Play 2, que eu tenho. Que é um jogo muito legal, cara. Só que, tipo, eles tiveram a péssima ideia de colocar todos os botões de ação no analógico da direita.
Ah.
Então você não usa, tipo, quadrado pra dar porrada, tá ligado? Você usa o analógico, é horrível, cara, mas o jogo é divertido, assim.
O problema é que o Jet Li não tem o mesmo carisma, né, do Jack Chan.
Não.
Porém, o Jet Li tem melhores filmes que o Jack Chan.
Ah, cara, não sei, né?
Mais ou menos,
o herói,
cara,
do Jet Li já dá um pau nos 20 filmes do Jack Chan.
É que é diferente.
Sim, sim, sim.
Então, são categorias, você não pode pôr o herói com, sei lá, cara.
Hora do Rush.
É, Hora do Rush. Mas o Jack Chan, ele tem filmes muito bons, cara, assim, se você for mais pro comercial, muito melhores do que o Jet Li. O Jet Li, ele foi um cara que ele fez filmes muito fodas de arte, tipo O Herói, O Clã das Adagas Voadoras.
O Clã ele não fez. Ele não fez
Não é O Clã, eu tô confundindo, é um outro assistindo.
O Mestre das Armas.
O Mestre, isso, que eu assisti os dois, acho que na mesma semana. E como é tudo chinês, eu não sei diferenciar quem é quem.
É, o Clã é só do mesmo diretor do Herói, mas não é com o Jet Li.
Mas em termos de filme comercial, cara, eu acho que o Jack Chan fez muito mais filmes bons comerciais do que o Jet Li.
Sim, sim. A Hora do Rush, o...
Cara, nem A Hora do Rush. Filme chinês mesmo.
Aquele Little Soldier lá.
Ele tem o Little Soldier, ele tem um que ele é No More Mr. Nice Guy.
Que é legal.
Até aqueles legal. Antigão lá, Invadindo Barcelona, não sei o quê.
É, então, até chegar no Desafio no Bronx, cara, que é um filmão.
Police Story.
Police Story é bom.
Jack Chan também tem o City Hunter, que ele aparece vestido de Chun-Li.
Caralho, nossa senhora.
Esse é qualquer coisa. Esse é qualquer coisa.
Então é isso, galera. Muito obrigado, Thiago, por ter participado aqui com a gente de última hora.
Eu que agradeço aí.
Tá convidado a voltar mais vezes.
sempre que alguém não aparecer pra variar, né, nesse programa, ninguém tem compromisso nessa merda desse cast.
Na verdade, não só quando não aparecerem, mas quando tiver algum tema aí do seu interesse, quiser participar, tá convidado.
Provavelmente nesse dia alguém não vai estar presente.
Talvez, né? Mas assim, normalmente a maior parte não está presente mesmo. Então até aí não tem problema nenhum. Até daqui a 15 dias, pessoal. E, Guilherme, qual que é aquele recado?
Porra, mano, se você falou que você vai participar, esteja no dia da gravação.
Isso foi pra você, hein, Danilo, que mandou dar um oi pra você aqui no final da gravação. E, galera, os links aí pro site, pro podcast do Thiago vão estar aí na postagem. Aquele abraço e até daqui a 15 dias.
Tchau, tchau.
Falou.